Paralelo 15. As coordenadas do som de Brasília.
Compositor e multi-instrumentista, com destaque para sua habilidosa guitarra, Dilo é um dos expoentes da atual cena musical brasileira. O brasiliense transforma em letras e acordes a realidade que ele observa de forma atenta, com muita crítica, mas sem perder o bom humor. É assim que surgem músicas como Jesus Krishna e Home Sweet Rua, que a gente vai conferir agora, antes de partir para um bate-papo com Dilo, nosso convidado de hoje aqui no Paralelo 15.
Tchê-tchê-tchê, tchá-tchá-ra-tchá. Quem de nós irá bailar? Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê, tchá-tchá-tchá-ra-tchá-tchá-tchá-tchá.
Estão estuprados.
Home Sweet Rua e Jesus Krishna, duas composições de Dilo. O artista considera que suas letras são como fotografias de vivências e percepções, algo classificado como jornalismo musicado pelo baiano Tom Zé, com quem Dilo já tocou. Mas usando suas próprias palavras, como um cronista da própria existência, Dilo faz questão de não deixar de lado a irreverência.
Porque senão fica um discurso rancoroso, né? Meio que da inveja da galera que lota estádios. E eu sou um compositor, um autor que tem um público pequeno, né? Assim, numa escala comparada a quem tem penetração na mídia. Por exemplo, eu frequento rádios públicas, TVs públicas. Então, esse é o meu espaço, de onde se debate esse tipo de crítica. Eu não entro em rádio comercial, não frequento TVs comerciais, justamente porque o meu texto ele provoca essa reflexão. Se tudo que a gente recebe, a gente tende a assimilar, né? Porque me parece que as pessoas perderam um pouco esse tipo de critério. Me lembro que quando eu era jovem, eu ouvia uma música, a primeira pergunta que me vinha era: essa música é boa? Essa letra é interessante? Ela me causa algum tipo de sentimento? E eu vejo que hoje em dia as pessoas assimilam qualquer coisa. Tipo, vai ter o especial lá do Roberto Carlos. Qualquer cantora ou cantor que o Roberto Carlos endossar, isso é um arranjo de gravadora, a gente sabe disso. O Roberto Carlos nunca ouviu nenhum daqueles convidados, porque ele é tipo um palco sagrado. Se o Roberto Carlos convidou, então já todo mundo vai entender aquele artista como consolidado, sem ninguém fazer essa reflexão. A música que ele faz é boa? Ele é um bom cantor? Acabou esse tipo de critério. As pessoas estão meio que comendo qualquer coisa que estão dando, assim. Pô, se é pra ficar desse jeito aí, cantando essa música na companhia dessa galera, não quero não. Tô de boa.
Tem de ser babaca.
Observa que ao mesmo tempo que os novos meios levaram a indústria fonográfica a investir na criação de fenômenos midiáticos para compensar as perdas nas vendas de discos, a tecnologia também abriu um espaço sem precedentes para o mercado independente.
Com a chegada da internet e a falência desse mercado, como a gente conheceu, de lojas e vendas de meio físico, foram para outros negócios. São os donos da internet, eles agora migraram para o negócio do show ao vivo. Então eles criam os superastros do dia para a noite, para que esses superastros lotem estádios, para que eles ganhem no bilhete e não mais na venda de disco. Ou seja, quem era poderoso continua poderoso, só mudou um brinquedo. E o outro lado é o independente, que é o aquário que eu nado. A tecnologia, ela possibilitou isso, da gente com os nossos laptops, uma boa placa de som, um bom fone e uma certa habilidade de produzir álbuns com boa sonoridade. Sem nenhuma modéstia, esse meu último disco, do ponto de vista de ambiência, sonoridade, ele não fica muito longe de discos que eram gravados em grandes estúdios em Los Angeles. Os grandes estúdios de Los Angeles têm excelentes pré-amplificadores a válvulas japoneses com microfones como esse aqui que eu tô falando, que é um Shure de alta performance. Mas, hoje em dia, os plugins, eles simulam tanto o pré-amplificador da Telefunken quanto este microfone que eu tô falando. Então eu não preciso mais ir a Los Angeles para gravar um disco com a sonoridade boa. Posso fazer aqui no Guará, como esse disco foi feito. Grande parte dele foi gravada na casa do Diego Marques aqui no Guará. E outra coisa que a tecnologia permitiu foi dissipar a produção. Por exemplo, esse disco tem coisas gravadas no Guará, tem coisas gravadas em Santa Teresa, no estúdio do Donatinho lá no Rio, tem coisas gravadas em Los Angeles, o Xande, um amigo meu, gravou uns sintetizadores de lá, ele tá vivendo lá. Foi masterizado em Berlim por outro amigo. Então, assim, eu não fui a Berlim nem fui a Los Angeles, mas esse disco foi construído nesses lugares também. Ou seja, a tecnologia, do mesmo jeito que ela ergue, ela destrói coisas belas, né? Assim, parafraseando Caetano. Tudo tem um lado bom e um lado ruim, como é a nossa existência.
Vamos dar um tempinho na conversa com o Dilo para ouvir mais duas músicas de sua autoria: Tempo Tido e Só Que Não.
tempo tido e repartido. Se dissesse onde, se dissesse quando, te traria muito, te faria um som. Nesses dias de janeiro, o planalto tritura e petrifica. Fica, baby, fica. Mas se agora tudo se desfez e as ruínas do império estão no chão, imenso e silencioso nada, a soma absurda das palavras entre o som.
Sim, aqui está tudo.
Esse foi o Dilo com Só Que Não e Tempo Tido. Se você prestou atenção na letra, percebeu como o cotidiano pulsa nas composições do artista.
Você falou, ah, Dilo, eu percebo que como compositor você abre a sua antena para perceber e capturar os processos, os procedimentos da humanidade nos dias de hoje e transforma isso em música. É excelente, mas do mesmo jeito que você abre a sua antena, o que você recebe de coisa ruim também te deprime.
Só Que Não, né? Só Que Não fala um pouco
só
disso, né?
Só Que Não é uma carta deprimida dessa vida secundária que a gente cria para a rede social. Às vezes a gente está triste à beça e está ali postando foto de que está tudo incrivelmente bem. A gente está com medo de parecer triste e melancólico. E a tristeza e a melancolia fazem parte da existência. Nesse sentido, eu sou meio budista do caminho do meio. A gente tem que ser alegre, mas a gente tem que ser triste também. Eu não tenho nenhum problema em ficar melancólico, triste, deprimido, me sentindo perdedor. Porque nós, a nossa existência, ela é feita de vitórias e derrotas. A gente perde também. E Só Que Não é mais ou menos uma fotografia disso, de alguém que está profundamente deprimido, forçando criar uma imagem secundária de alguém muito bem sucedido. E tudo isso é reflexão sobre a gente mesmo. Quando eu falo a gente, sou eu me colocando da posição de todo mundo. Eu, como um autor, um músico, compositor que está em 2007 inserido no mundo e vivendo essa coisa de lambendo o sucesso, ardendo o fracasso, tudo ao mesmo tempo. Um dia você está num baita palco, recebendo um baita cachê, num super evento. Outro dia você está tocando na praça de alimentação de um shopping center para todo mundo comendo de costas para você. Não quer dizer que seja menor ou que não seja digno fazer isso, porque é digno também. Mas isso te dá uma reflexão.
Mas perceber, né, essa riqueza, porque na verdade é uma riqueza de coisas que a gente tenta pasteurizar numa superficialidade que é o que está nas redes aí,
exatamente,
né?
Exatamente, uma velocidade e uma... Você matou tudo, a necessidade de sintetizar o que não pode ser sintetizado. A vida não cabe no Twitter. Legal isso. Vou gravar essa entrevista, isso dá uma boa música. A vida não cabe em 140... Quantos caracteres?
Olha aí mais uma amostra de como a antena do Dilo é bem rápida para captar o que está a seu redor. Bom, vamos então agora para um breve intervalo. E na sequência, o Dilo conta mais um pouco sobre seu processo criativo. A gente volta já já.
Estamos apresentando Paralelo 15.